Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre o sono e os sonhos dos brasileiros na pandemia, com a psicanalista Miriam Debier e a pesquisadora do Instituto do Sono, Dalva Poiares. De acordo com a psicanálise, os sonhos são um mundo subterrâneo dos desejos e medos. Em um cenário de pandemia global, o subconsciente humano reflete a nova realidade. No entanto, a experiência coletiva vem ampliando a sensação de insegurança e angústia, que se misturam aos sonhos e afetam a qualidade do sono. Afinal, o que o subconsciente do brasileiro pode dizer sobre a pandemia do Covid-19? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Miriam Debier é psicanalista, professora titular do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política e o Grupo Veredas, Psicanálise e Imigração. É uma das coordenadoras do estudo Sonhos em Tempos de Pandemia, realizado pelas Universidades Federais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, além da Universidade de São Paulo, para investigar os efeitos sociopolíticos nos sonhos em tempos de pandemia. Dalva Poiares é médica e pesquisadora do Instituto do Sono, professora adjunta do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, pós-doutoranda na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e o título de especialista pela Sociedade Americana de Medicina do Sono e Associação Brasileira do Sono. Sejam bem-vindas, Dalva e Miriam. Enquanto a realidade nos mostra os perigos do Covid, uma liderança nacional que a ignora, como esse conflito pode influenciar na qualidade do sono e do sonho brasileiros? Podemos começar com você, Dalva.
De fato, é uma observação interessante. Por quê? Porque nós notamos, não só nos artigos científicos publicados, né, sobre os diversos ângulos, três populações-alvo. Tá? Um é a população geral. Então, como essa situação afeta a população geral? Dois, como essa situação afeta os profissionais de saúde? E três, como essa situação afeta os próprios pacientes? E eu não digo só pacientes de Covid, pacientes que estão internados por problemas cardíacos, problemas pulmonares e daí por diante. Nós costumamos dividir nesses três cenários. O fato é que, entre os profissionais de saúde, está aumentando muito os casos de insônia, queixas de pesadelos e transtorno de ansiedade. Nesse cenário, o transtorno de estresse pós-traumático também entre eles. Por quê? Porque eles vivem, o nível de estresse para um médico ou o profissional de saúde que está no front é muito grande. Esses distúrbios podem acontecer em vigência dessa exposição a esse cenário muito duro para o ser humano, né? E não existe precedente que nos prepare para isso, né? Numa universidade, ou seja, onde for. E em relação à população geral, medo, insegurança econômica, total mudança de rotina. Nós podemos falar na sequência sobre os distúrbios de ritmo também, que ajudam, que colaboram nessa redução da qualidade do sono. Tudo isso afeta o sono, aumentando o número de casos de insônia, mas também de sonolência excessiva diurna. Na população geral, também. Então, nós temos esse cenário desfavorável em termos de saúde e de sono.
Miriam, enquanto a realidade nos mostra os perigos da Covid, nós temos uma liderança nacional que a ignora. Como esse conflito pode influenciar na qualidade do sono e nos sonhos?
Acho que essa questão é muito relevante, porque a pandemia, apesar de estar presente em grande parte do mundo, quase o mundo inteiro, tem particularidades. E uma das nossas particularidades é que, além de ser uma doença desconhecida, sem um remédio ainda conhecido, né, para o qual a única possibilidade de minorar é o isolamento, nós temos um abalo que se segue econômico e, principalmente, uma liderança errática e, na verdade, que vem no contraponto desse próprio isolamento, que vem com a ideia de que não se pode parar, né, que o Brasil tem que continuar, que responde com indiferença e descaso em relação às quase 80 mil mortes, dizendo, eu não sou coveiro, eu lamento, o que quer que eu faça, eu não faço milagre, ou seja, uma desqualificação da vida. Essa ideia de que não pode parar, né, é justamente um mote para a gente pensar no sono e no sonho, né, porque o sonho tem a função, uma delas, de proteger o sono. Né.
Os sonhos têm uma função coletiva?
Sim. Nosso estudo é inspirado em dois aspectos. Né? Um deles, na descoberta da importância do sonho pela psicanálise, né? Na verdade, o sonho como um mensageiro do inconsciente. O que é o inconsciente? É um saber que não se sabe, ou seja, um saber que o sujeito porta, mas que não sabe que tem. Ou seja, que revela não só o próprio desejo, mas as condições de realização desse desejo. Inspirado também no livro da Charlotte Berard, que é uma jornalista que na ascensão do Hitler, registrou os sonhos dos alemães, né, que ficavam entre perplexos em relação ao que estava acontecendo e não podiam acreditar naquela realidade. E ficavam entre a recusa ao nazismo e a atitude conformista. E é muito interessante porque esse livro mostra que alguns, embora conscientemente recusassem que a Alemanha fosse para os caminhos que depois sabemos que iria, já puderam, vamos dizer, imaginar o que aconteceria. O sonho vai além do que o sujeito pode imaginar na vida desperta. Por isso é tão importante sonhar.
Ô, Dalva, por que o sono é desvalorizado na sociedade moderna? Muitas pessoas bem-sucedidas dizem o seguinte, eu só durmo 4-5 horas por dia. Como se o sono fosse uma coisa irrelevante.
De fato, isso tem ocorrido. Na realidade, assim, o sono, durante muito tempo, foi tido como uma perda de tempo. Por que eu vou perder tempo se eu tenho tanta coisa para fazer? Então, o sono é perder tempo. Inclusive, quando o indivíduo não é só no dia a dia, no momento de desempenho, vamos dizer assim, de performance, né? Como se diz, né, atualmente. Mas também quando você está, por exemplo, numas férias muito excitantes. Ah, por que eu vou dormir? Eu tenho que aproveitar, né? A questão aqui, a gente sabe que a privação de crônica de sono pode nos predispor a transtornos mentais, a transtorno de humor, mas pode nos predispor também a doenças clínicas. Também aliando ao fato de que a privação crônica de sono pode diminuir o seu desempenho intelectual e cognitivo. Quer dizer, se você quiser realmente aproveitar e desempenhar, né, como se diz hoje em dia, entre aspas, performar, né, o melhor possível, então você tem que ter uma boa qualidade de sono. Não é menos, é mais. A equação, a direção oposta. Se você dorme bem, você desempenha melhor, você aproveita melhor, seu humor é melhor, sua cognição é melhor. E você melhora a imunidade. Então, muitos estudos, nesse momento, estão tentando demonstrar o quanto ter um distúrbio de sono ou dormir pouco pode lhe predispor, por exemplo, a ter uma infecção. Seja ela por influenza ou seja ela por Covid-19.
E imunidade. Como sair dessa relação perversa entre o sono e a produtividade?
É a pergunta de R$1 milhão de reais ou de dólares. Você tem que conhecer a sua necessidade biológica, dormir dentro do possível, dentro do seu período. Por exemplo, alguns são um pouco mais vespertinos, outros são um pouco mais matutinos, né? Então, não adianta eu manter as minhas 7-8 horas por noite, sendo que eu sou um indivíduo mais matutino ou mais vespertino e eu durmo fora do meu timing, do meu período de sono. Então, conhecer a sua necessidade, desde que ela atenda a sua necessidade socioeconômica também, social e econômica e profissional. Então, você tem que conhecer o número de horas que é suficiente para você, que você se sente bem, Né? Muitas pessoas acham que se sentem bem com 4-5 horas por noite. O problema é que os dados mostram que não importa se você se sente bem ou se sente mal. Menor do que, na maioria dos estudos, 6 horas na média, tá? Por dia, está relacionada a problemas de saúde. Os problemas que eu acabei de referir. Então, você tem que entender que isso é uma necessidade biológica da qual não podemos fugir por muito tempo. O preço será cobrado.
Vamos agora, Miriam, ouvir uma música da sua escolha. Sonho Estranho, Moacir Luz. A música traz uma reflexão sobre o cenário político-social do Brasil. A letra descreve um sonho onde o Brasil retrocedeu à época do regime militar. É um sonho estranho mesmo, hein, Miriam? Você escolheu.
Mas foi um pesadelo.
Sonhei que despertei e me dei conta que acordei noutro país, onde as pessoas tinham balas de fuzis e o povo andava sem razão pra ser feliz. Era um país fora da lei, sem diretriz, embarcação sem direção, tentando em vão colher a paz, plantando a guerra. Confesso que senti muita saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas de mané, e respeitar que cada um tem sua fé. A me encantar com a negra voz de mãe que ela é, e pelas doces mãos de cós me dá a minha, levar Jesus ao candomblé. Nesse sonho ruim que eu me via, nem a poesia falava por nós. Tantos versos sem ter melodia, canção não havia, ninguém tinha voz. E pisando meus pés nos espinhos, cantava baixinho Nelson Cavaquinho. O sol vai brilhar outra vez, tirando a dor do caminho.
Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, se ainda estou noutro lugar, ou se voltei a velha pátria mais gentil, onde eu nasci, ou se ela enfim se transformou no que tá aí. Ando com medo de acordar esse Brasil, um sonho estranho que eu vivi. Sonhei que despertei e me dei conta que acordei outro país, onde as pessoas tinham balas fuzis, e o povo andava sem razão pra ser feliz. Era um país fora da lei, sem diretriz, embarcação sem direção, tentando em vão colher a paz, plantando a guerra. Confesso que senti muita saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas de mané, e respeitar que cada um tem sua fé. A me encantar com a negra voz de mãe que ele é, e pelas doces mãos de Cosme Damião, levar Jesus ao candomblé.
Nesse sonho ruim que eu me via, nem a poesia falava por nós. Tantos versos sem ter melodia, canção não havia, ninguém tinha voz.
Pisando meus pés nos espinhos, cantava baixinho Nelson Cavaquinho. O sol vai brilhar outra vez, tirando a dor do caminho.
Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, se ainda estou no outro lugar, ou se voltei a velha pátria mãe gentil, onde eu nasci, ou se ela enfim se transformou no que tá aí. Ando com medo de acordar esse Brasil do sonho estranho que vivi. Agora eu já não sei se foi quimera ou foi real. O que sonhei, ando com medo de acordar Brasil, do sonho estranho que vivi. Laiá, 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 laiá.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o sono e os sonhos dos brasileiros na pandemia, com a psicanalista Miriam Debier e a pesquisadora do Instituto do Sono, Dalva Poiares. Em um artigo publicado na revista Trip de 2013, o neurocientista Siddhartha Ribeiro disse: dormimos mal, pouco e aos pedaços, engolimos comprimidos para perder a consciência e nos esquecermos dos sonhos. Dormimos, sobretudo, os pobres, em espaços exíguos em que o sono não tem sossego, cheio de TV e gente. Bom, para a maioria da população brasileira, o sonho se tornou um privilégio, Miriam.
Um privilégio no sentido, acho que, como Dalva bem disse, você também, o sujeito tem que se manter produzindo o tempo todo, né? A ideia de que não pode parar, né? A ideia de que é necessário despertar. Mas, vamos dizer, pela psicanálise, a gente fala que muitas vezes é um despertar para continuar dormindo. Dormindo em termos de falta de consciência sobre o que está acontecendo, né? E, vamos dizer, num tipo de produtividade, muito na linha também do que a Dalva está dizendo, que é muito mais mecanizada, muito mais desubjetivada do que criativa, do que inovadora, do que... Então, vamos dizer, a ideia de não dormir é uma ideia que se coaduna essa, esse excesso produtivista que reduz o sentido da vida, né? Onde o sono pode trazer e mesmo reduz a possibilidade de do sujeito poder ser mais criativo, inventar formas novas. A sabedoria popular, por exemplo, diz: bom, eu vou consultar o travesseiro para resolver determinada questão. Né? Temos vários cientistas, o Eureka, que depois de acordar, depois de visitar seus sonhos, que conseguem formular formas criativas, inventivas de solução. Então, sim, né? A gente tem que, ao menos, né, preservar essa possibilidade do sono. Eu lembro de uma colega que trabalha com moradores de rua e que eles dizem que nós não podemos dormir. Um olho sempre tem que ficar aberto para que a gente possa se proteger, né? Então, isso é de uma crueldade, né, enorme, e que justamente vai alterar todas as relações do sujeito com o mundo e mesmo a sua saúde.
Dalva, há aspectos culturais que impedem o cidadão de dormir bem, né? O que é dormir bem?
O que você acha de Deus ajuda quem cedo madruga? Será que Deus tem preconceito com relação àqueles que não conseguem acordar cedo?
Então, tudo estimula, tudo é estimulado para a pessoa dormir pouco, né? E aí compromete a sua qualidade de vida.
Exatamente. E também o seu desempenho. Porque se você imaginar, vamos voltar, vamos falar um pouquinho do seu desempenho cognitivo, que na realidade a capacidade de decisão, as funções executivas, quer dizer, como o seu cérebro lhe habilita a terminar uma tarefa de uma maneira adequada, tudo isso depende também do sono. Na mesma linha que a Miriam falou do sono REM, por exemplo, vamos pegar esse exemplo interessante de pessoas que, durante um sonho, eles têm alguma criatividade. Do ponto de vista neurobiológico, né, veja como a psicanálise se alinha à neurobiologia, né? O que acontece durante o sono REM? Sono REM é importante para o aprendizado, consolidação das memórias, mesmo que as memórias sejam ruins, infelizmente, né? Então, memórias muito ruins, pessoas que passaram trauma, elas sofrem muito durante o sono REM, porque elas tendem a reviver um pouco, ainda que não seja exatamente o trauma que elas tiveram. Então, o sono REM, ele organiza as memórias e os seus aprendizados e as suas vivências, né? De uma maneira que é quase como se ele estivesse arrumando um disco rígido. Então, nesse momento, aparece alguma coisa que no dia seguinte foi eureka, um insight ou algo assim, né? Então, é importante dormir para que você funcione bem. Por exemplo, um estudante que está prestando vestibular ou, enfim, uma residência médica, seja lá o que for, um concurso, né? Hoje em dia nós temos, né, essa classe, né, que se denomina popularmente os concurseiros, né? Por quê? Porque estão sempre atrás de um trabalho que nos dê alguma segurança. Essas pessoas, quando elas estudam demais e dormem pouco, elas tendem a ter mais sono REM. Por quê? Isso, de alguma maneira, os ajuda a consolidar aquele estudo. Então, o sono REM, como nós estamos falando, mas o sono de ondas lentas também é importante. Tá? Também é importante, ele tem um papel, alguns estudos, mesmo brasileiros, do grupo do Rio Grande do Norte, também corroboram esse papel do sono de ondas lentas, que vem antes do sono REM, também na consolidação da memória. Então, o sono é importante para que você funcione bem.
Miriam, nesse trabalho que vocês estão realizando, entre a USP, as Universidades Federais de Minas, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, vocês têm um depositário de sonhos. Qual é a essência desses sonhos? As pessoas que conseguem sonhar na pandemia sonham o quê?
Então, a gente tem alguns diferentes recortes. O nosso recorte são os sonhos dos trabalhadores de saúde e da educação. Essa pesquisa tem uma face clínica, que é justamente nesse momento de isolamento, onde as pessoas pouco conversam, a gente pedir para ele o sonho. O sonho, que é uma coisa íntima, mas também pode ser publicizado, porque ele diz algo que nem o próprio sujeito consegue saber direito o que está dizendo. Ele diz algo do coletivo também, né? Então, a gente trabalha com essa ideia de que o sujeito tem qualquer um. Os sonhadores vão poder contribuir para dar soluções sociais.
Você está dizendo que o sonho, e aí eu estabeleço uma relação com a origem do trabalho de vocês, que pegou naquele livro sobre o nazismo, nós podemos fazer uma correlação de que o sonho, quem consegue sonhar na pandemia, esse desconforto que existe no país, pode despertar uma nova consciência nessas pessoas?
Quando ele é relatado para um outro, né? E por isso a gente pede o seu sonho. Então, não é nesse sentido que a gente acha que pedir o sonho é reconvocar o sujeito a escutar o sonho que teve e o que o sonho está dizendo para ele. Né? Ou seja, como que o sonho dele o interpela. Então, a gente não pede só o sonho, a gente pede que o próprio sujeito dê associações e interpretações para aquilo que ele sonhou.
Há um mal-estar na sociedade hoje, uma polarização, um governo de extrema-direita, um clima de ódio no país. As pessoas têm sonhado o quê, Miriam, neste ambiente?
Têm sonhado muito com perseguições. Então, as pessoas fogem de situações. E tem coisas interessantíssimas, né? Um foge num barquinho a muito custo e, de repente, ele vê lá um transatlântico também com meia dúzia de pessoas. Então, também essa questão da desigualdade tem aparecido demais, né, desta forma velada dos sonhos. A questão do corpo também tem aparecido de uma forma muito interessante, né? No sentido de que ou o corpo aparece quase como um corpo externo ao sujeito, ou seja, separando o corpo pulsional do corpo carne, né, do corpo biológico. Então, vamos dizer, abrir um corpo, né, ou pedaços do corpo, né, que vem mais próximo do pesadelo. Ou tem um sonho muito interessante, que é de uma moça que vai falar que o sonho dele aparecia sem imagens, ou seja, aparecia como telas de computador, textos no computador. Não tinha corpo, não tinha borda. Então, essa convivência que a gente está fazendo agora via quase como dispensando o corpo, tem tido repercussões importantes na angústia.
Eu quero te ouvir, Dalva.
Ninguém dorme com medo e com fome e com dor. E nós estamos vivendo um momento de medo, de dor e de fome. A dor senso lato, dor emocional e dor física, né? É, com pouco acesso à saúde, mesmo para aqueles que têm condições financeiras, na medida em que você tem medo de procurar um serviço de saúde, medo da doença, medo do que vai acontecer no seu país, uma insegurança econômico, financeira, como eu vou trabalhar, como eu vou sustentar minha família, né? E também o que a Miriam falou, isso talvez seja ainda pior entre os menos favorecidos. Então, nós temos observado muito na mídia as pessoas na rua como se não tivesse amanhã. Então, elas saem na rua, elas continuam principalmente, e de maneira interessante, não é exatamente a camada onde a Covid está pior. Então, nós notamos algumas favelas no Rio, onde eles continuam tendo algum tipo de aglomeração. Enfim, eu acho que é difícil lidar com tanto sofrimento. Isso pode ir direto para o sono.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Miriam Debye e a pesquisadora e médica Dalva Poiares para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O ministro do STF, Gilmar Mendes, provocou um grande impacto ao dizer que o Exército Brasileiro está aceitando se associar a um genocídio. A frase é bastante contundente e se refere ao fato de um general, sem grande experiência na gestão pública ou na saúde pública, ter assumido o comando do Ministério da Saúde no meio da pandemia de Covid-19, que já levou a vida de quase 80 mil brasileiros. O Brasil é um país grande, populoso, e às vezes os números nos confundem. Precisamos então fazer comparações. Uma das maiores tragédias militares na história norte-americana, provavelmente o maior fracasso militar, ocorreu na Guerra do Vietnã. No Vietnã, os norte-americanos perderam 58 mil vidas ao longo de 10 anos. Governos caíram por conta dessa guerra. E a sociedade norte-americana sofreu e mudou profundamente com essa tragédia, honrando os milhares de compatriotas que morreram diante do desatino de seus governantes. O Brasil, em 4 meses de pandemia, já sacrificou mais vidas que os norte-americanos na Guerra do Vietnã. A comparação cresce em significado quando vemos que o Ministério da Saúde encontra-se nas mãos de um militar de carreira, capacitado ao longo de sua vida para os confrontos bélicos, para a guerra, não para a gestão da saúde pública, ainda mais em um momento tão, mas tão complexo. O SUS é um sistema dos mais engenhosos. Em um país com dimensão continental e profundas desigualdades, o SUS atende geralmente com relativo padrão de qualidade à universalidade dos brasileiros. O SUS é um sistema em que todos os entes da federação têm um papel definido: União, estados e municípios, além de possuírem funções distintas, dialogam constantemente em torno de políticas e parâmetros de atendimento. O sistema, entretanto, precisa da União, necessita de esforços permanentes de coordenação pelo governo federal. Sem uma atuação consequente do governo federal na coordenação de seus esforços, o SUS é como um automóvel sem sua caixa de câmbio. É uma máquina sem a principal de suas engrenagens, aquela que distribui os recursos, que uniformiza a política, que envolve os entes subnacionais em torno de objetivos claros e pragmáticos. Vendo a gravidade da situação que atravessamos do ponto de vista sanitário, contabilizando o número de brasileiros mortos e refletindo sobre o fato de haver um militar sem formação específica no comando do ministério mais importante para o governo federal e para os brasileiros nesse momento, devemos dar razão ao ministro Gilmar. Temos uma tragédia sem proporções, sendo construída tijolo por tijolo num desenho mórbido, como dizia o poeta, com a inacreditável participação de militares no seu ponto mais agudo. De quantos vietnãs ainda precisaremos? De quantas vidas? Quantos brasileiros ainda perderemos até que o governo federal acorde e assuma seu papel coordenador do Sistema Nacional de Saúde, ajudando efetivamente estados e municípios no combate à pandemia? Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre o sono e os sonhos dos brasileiros na pandemia com a psicanalista Miriam Debier e a médica do Instituto do Sono, Dalva Poiares. Uma reportagem da agência Mural mostrou que, em meio à pandemia, moradores de São Paulo relataram uma piora nas crises de paralisia do sono. Um dos entrevistados não conseguiu fazer home office e tem que utilizar o transporte coletivo diariamente, o que está gerando uma ansiedade devido aos cuidados necessários e que vem impactando em seu sono. Esta piora no sono, Miriam, nos períodos de pandemia, é uma tendência que deve permanecer com a pessoa?
Às vezes, ao contrário, né? Vamos dizer, o sujeito, em situações de crise, se mantém muito em alerta, né, para resolver a crise. E, vamos dizer, após o momento em que, supostamente, tudo passou, que as crises de angústia e de depressão podem advir. Então, alguns pesquisadores têm alertado de que pós-pandemia nós vamos ter também uma crise de saúde mental. O sonho, justamente, é bastante importante, porque mesmo quando ele é um pesadelo, o sujeito revisita as memórias ruins e busca no sonho uma solução para elas. Então, vamos dizer, essa repetição das memórias ruins é uma busca do sujeito para encontrar o seu lugar nelas e, portanto, uma saída para elas. Então, se o sonho, ele sonhador, né? Ou sonhador, né? Se a gente separar sonhador, ele sonha também essa tentativa, né? E na outra dimensão, de construir um futuro. Sonhar e construir um futuro. Então, nesse sentido, que a gente tem, a gente acha que a nossa pesquisa estimula que a pessoa valorize o seu sonho e o que ele traz. E, mais um ponto, a gente tem visto muito, eu não sei se Dalva, como Dalva interpreta isso, que alguns sonhadores trazem sonhos quase como continuidade da realidade, que nem parece sonho, né? Parece que ele está ali ainda na lida cotidiana, e ele amanhece muito cansado, né? Então, eu acho que essa separação entre o despertar e o sono está sendo comprometida justamente pelas tensões do cotidiano.
Ô, Dalva, quem está de home office e trabalha no mesmo local em que dorme, como separar esses ambientes? Como fica o relógio biológico nesse período de pandemia?
Um desafio. Você tem sua família dentro de casa, sua rotina dentro de casa. Alguns têm filhos, outros têm cachorro, outros têm, né? Enfim. Como você dizer para as crianças que ele não pode invadir aquele ambiente que você está quando você está, por exemplo, numa videoconferência, quando você está num famoso webinar, quando você está conversando, por exemplo, com um cliente, um paciente, seja lá o que for. Então, dividir no mesmo ambiente é um desafio grande que as pessoas estão aprendendo, né? Então, por exemplo, as pessoas têm que acordar e têm que estar apresentáveis dentro de casa, porque é home office, mas você, de alguma maneira, né, como a Miriam diz, o corpo não está, mas existe uma imagem plana que está lá, né, e que precisa, enfim, estar apresentável, né? E manter o desempenho, sendo que, para muitas atividades, essa interação, né, como a Miriam falou, corpo a corpo, é muito importante. Então, existe uma perda, né, no home office, e existe um ganho também, porque pelo menos você pode manter alguma atividade laboral, que é muito importante nessa época, né? Então, existem duas questões que estão ocorrendo nesse momento. tá? Nesse desafio. Ausência de rotina, isso é ruim. O corpo, o organismo precisa de uma rotina, tá? Para ele funcionar. Nós temos vários relógios biológicos, inclusive no pulmão, que é o órgão mais afetado pela Covid-19. Se você mantiver uma hora relativamente regular de almoçar, de jantar, de ir ao banheiro e de dormir e acordar. Isso é importante, o organismo funciona com uma rotina. Então, tem pessoas para as quais o dia está muito longo, então o que, que eles fazem? 8 horas da noite, 7 horas da noite já vão se deitar. Isso é ruim, porque isso gera um sintoma de insônia. Existe o oposto também, que é a maioria, que, oba, agora eu posso fazer minha hora, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso necessariamente acordar às 6, eu não preciso mais pegar 2 ônibus ou pegar meu carro, eu vou ver série até a hora que eu quiser. E ele vai atrasando a sua fase. E a gente sabe que o organismo, ele atrasa a fase mais fácil, né? E ele já tem um sono que já não tem a mesma qualidade. Por quê? Adicionamos a esse cenário o sedentarismo. A maioria da população não está conseguindo manter o seu nível de atividade. Por exemplo, se você estivesse na rua, você mudaria de um prédio para o outro, você sobe uma escada, você sai caminhando para almoçar e daí por diante, né? E você pode ir para um lugar onde você possa fazer uma atividade física, e a gente não tem isso. Então, o ritmo está sofrendo muito, tá?
Então, é fundamental manter uma rotina para você conseguir sonhar e dormir bem.
E nesse cenário de ausência de rotina, momentos de privação de sono e momentos de tempo excessivo na cama, né? Junto com o sono de uma qualidade, de má qualidade, o medo. Então, esses sonhos, o que a Miriam falou é muito interessante, tem aumentado as queixas de sonhos vívidos, que são esses sonhos que parecem realidade, de tal modo que muitas vezes a pessoa não sabe se aconteceu ou não, ou quanto aquilo é a continuação da realidade dela. No caso da paralisia do sono, você está no sono REM, o seu cérebro acordou, mas o seu corpo não. É interessante isso, né? Então, você não consegue se mexer. Né? É uma sensação muito desagradável, mas não é um distúrbio do sono tão grave assim, desde que a pessoa saiba lidar. Mas, enfim, isso reflete que os distúrbios de sono estão aumentando na pandemia. E no pós-pandemia já existem também algumas expectativas em relação ao aumento dos distúrbios de sono. Nós estamos investindo muito em educação para que mais profissionais da saúde possam lidar com isso. Não existe número suficiente de profissionais em medicina do sono para lidar com o que se espera no pós-pandemia, como também não vai existir número suficiente de psiquiatras. Então, os clínicos, os psicólogos, os fisioterapeutas, os profissionais de saúde terão que estar habilitados para lidar com isso no pós-pandemia.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, durante a quarentena, o medo, a ansiedade se tornou comum na nossa rotina do dia a dia. Como enfrentar essa situação?
João, vamos começar lembrando da tua pergunta que é preciso distinguir medo e ansiedade. O medo como algo que convoca a nossa inteligência, nosso raciocínio, nossa capacidade de lidar com riscos, de analisar situações, de se informar. E a angústia ou ansiedade como um certo efeito disso quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para os nossos próprios abismos, para as nossas incertezas, para as nossas indeterminações. Não queira tratar a angústia como a gente trata o medo, porque isso acaba não dando muito certo. Né? A angústia requer que a gente se pacifique, que a gente enfrente fantasmas, que a gente olhe para aquilo que já eram temores e dificuldades que estavam aí antes da pandemia.
Muito bem, esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Um estudo realizado em 2008 mostrou que os sonhos dos americanos mudou após o atentado de 11 de setembro. De acordo com os resultados do estudo, os sonhos que ocorreram depois dos atentados continham imagens mais intensas. Miriam, existe uma diferença entre os sonhos de quem é impactado diretamente com uma perda, por exemplo, de alguém, de quem acompanha o cenário de longe?
Não podemos chegar a essa conclusão ainda pela pesquisa. Não temos dados suficientes para dizer que há uma... Não fizemos uma comparação desse porte. Mas, né, as situações de luto envolvem uma celebração coletiva de despedida. E isso também tem sido um problema. Né? Ou seja, ninguém é capaz de admitir a perda de uma relação importante por si só. Para isso existem os rituais de despedida, existem a pessoa, as várias pessoas, a pessoa contando inúmeras vezes o que aconteceu, né? Para poder se despedir. Né? Então, é a ausência desses rituais, né? Por conta da pandemia, nos tem preocupado, sim. Né? Ou seja, como podemos construir novas possibilidades e novos tipos de rituais para elaboração da perda? Sem elaboração da perda, o sujeito se mantém melancólico. Ou seja, ele pode até desenvolver uma depressão, mas ele pode desenvolver uma melancolia, onde intimamente ele ainda crê que aquela pessoa está presente. Né? E isso, vamos dizer, inibe, como o Dalva estava dizendo, inibe os processos intelectuais e afetivos.
Ô Dalva, dormir mal pode provocar várias doenças. Que tipo de doenças acontece com a pessoa que durante muito tempo dorme mal?
Esse dormir mal, vamos dizer assim, no pré-pandemia, poderia significar, por exemplo, roncar e ter apneia do sono, por exemplo, né? E a gente sabe que isso é muito prevalente na população. Aliás, é possível até que a própria apneia do sono, que afeta muito a qualidade do sono e está relacionada a problemas cardiovasculares e metabólicos, possa aumentar também. Por quê? Porque com esse confinamento, existe também uma possibilidade, isso é uma especulação, de aumento de peso, de obesidade. Então, pode ser que a obesidade aumente no nosso meio, né? Na medida em que diminui a atividade física e aumenta a ingesta, é uma equação que não bate, né? Mas também esse aumento dos distúrbios de sono. Então, se você me falar dormir mal na era pré-pandemia, nós teríamos que afastar todos os distúrbios de sono. Nesse momento, durante a pandemia, nós temos que tomar, identificar por que estamos dormindo mal, né? E corrigir, adotar um estilo de vida mais favorável dentro desse cenário. Então, se mexa dentro de casa, tome sol de manhã, tá? Então, pela manhã, ao acordar, você deve se expor ao máximo de luz possível. A luz sincroniza e melhora o humor. Então, uma das consequências é o humor. Tá? Então, humor deprimido, o indivíduo passa o dia inteiro num ambiente escuro, isso é ruim. Né? O ser humano é um ser biologicamente diurno, e a luz solar, o cérebro capta essa luz de tal modo que, além de aumentar o alerta, né, durante o dia, a vigília, também melhora o humor. Por quê? Porque tende a aumentar a secreção de neurotransmissores que melhoram o humor. Não é à toa que naqueles países onde você tem um dia de 2 horas, os indivíduos têm muito mais, uma frequência muito maior de transtorno de depressão.
Você falou do período pós-pandemia. Antes da pandemia, o Instituto do Sono realiza a cada década uma pesquisa, e aqui em São Paulo. E nessa pesquisa revelou que 42% dos paulistanos roncam 3 ou mais vezes por semana. 33% são portadores de apneia do sono. O que é apneia, Dalva?
Apneia é um distúrbio do sono que ocorre principalmente em homens, mas quando, com o avançar da idade, essa prevalência tende a se igualar. Nós, mulheres, após a menopausa, estamos também em maior risco, mas ela é caracterizada por ronco. O ronco muito frequente e intenso, acompanhado por pausas respiratórias durante o sono, chama a atenção para a apneia obstrutiva do sono, tá? Que é muito prevalente na população. Mas não são os 33% que precisarão de tratamento. Desses 33%, 7% tem a apneia mais acentuada, que é aquela população que necessita de tratamento. Então, você imagine ter apneia, dormir mal e ter queixas de insônia e ter distúrbio de ritmo.
Falando em dormir mal, Dalva, aqui, ó, 45% queixaram-se de insônia ou dificuldade para dormir. Quase metade dos entrevistados tem insônia aqui em São Paulo.
Essa insônia são queixas, não é insônia distúrbio, tá? Insônia distúrbio, nós temos, também temos a prevalência maior mundial, 15% nessa de São Paulo.
Quem dorme pior, vai, se podemos usar esse termo, o homem ou a mulher?
É difícil dizer, porque depende. Se você imaginar, a mulher tem mais insônia e o homem ronca mais. Então, o insônia dormindo com o roncador. Então, pode não ser uma combinação interessante, vamos dizer assim. Mas,
por isso, Miriam, que aconteceram várias separações aqui na pandemia. De um lado, o homem roncando e do outro lado, a mulher tendo insônia. Tem uma pesquisa aí que aconteceram muitas separações. Isso não tem solução, né, Miriam? Nem a psicanálise resolve, né?
Eu acho que essa convivência maciça, né, durante a pandemia, sem, vamos dizer, o espaço para o trabalho, a diferenciação dos espaços, promove muitas vezes um excesso, né? Um excesso de presença. E isso pode comprometer, sim, né? As relações, e tem comprometido, as separações têm aumentado de uma forma assustadora, né? E isso de culpabilizar o outro, né? Eu sou insônia, mas o outro ronca, então eu não durmo porque o outro ronca, né? Isso, vamos dizer, se multiplica em relação às outras situações. E nos sonhos tem aparecido uma coisa muito importante, que é assim, as pessoas falam e as outras não respondem, né? Então, tem uma tem aparecido em vários sonhos essa impressão de que não se é escutado. Então, tem excesso de presença daqueles que estão confinados juntos, né?
Mas sentimento de solidão.
Esse sentimento de... É mais do que solidão, porque a solidão pode ser uma introspecção, né? É um certo sentimento de abandono, né? De isolamento, né? Porque o isolamento requerido, na verdade, a palavra isolamento está mal colocada, né? Para a gente é ficar isolado, né? E não nessa situação que é, bom, eu estou justamente sozinho para que... em nome da comunidade, em nome do outro.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas afirmam que o papel das cidades é fundamental na luta do mundo contra a Covid-19. Em seu mais recente documento político sobre temas e regiões neste momento de pandemia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que as cidades têm 9 em cada 10 casos da doença.
Cities are bearing the brunt of the crisis, many with strained health systems, inadequate...
Guterres acredita que as áreas urbanas são o marco zero da pandemia da Covid-19, arcando o pesado fardo da crise. O chefe da ONU ressaltou desafios como sistemas de saúde sob pressão, serviços inadequados de água e saneamento, entre outros. Para ele, os mais pobres sofrem mais, uma vez que a pandemia expõe desigualdades profundamente enraizadas. Apesar dessas barreiras, o secretário-geral elogiou o que chamou de melhor do espírito humano, ao citar a solidariedade vista nessas mesmas cidades, que aplaudem os trabalhadores essenciais e de saúde, e os comércios locais que doam produtos para aliviar o sofrimento alheio. Guterres diz que os centros urbanos são locais de comunidade, inovação e engenho humanos. No documento de políticas sobre a Covid-19 no mundo urbano, o secretário-geral faz 3 recomendações, incluindo o enfrentamento das desigualdades socioeconômicas e o déficit do desenvolvimento a longo prazo, incluindo água, saneamento e moradia adequados. Atualmente, 25% da população mundial vivem em favelas. Em segundo lugar, ele propõe fortalecer governos locais e nacionais em sua cooperação. E, por último, uma recuperação mais verde, inclusiva e sustentável após a crise. Antônio Guterres acredita que este é o momento de repensar e remodelar as cidades em todo o mundo para que elas possam enfrentar melhor o futuro e seus desafios. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o sono e os sonhos dos brasileiros na pandemia, com a psicanalista Miriam Debier e a pesquisadora do Instituto do Sono e médica Dalva Poiares. Em 2018, um estudo da Royal Philips revelou que 72% da população brasileira sofre de doenças relacionadas ao sono. No total, 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. E o que está tirando o sono dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, eram as preocupações financeiras, o uso da internet antes de ir para a cama e as preocupações relacionadas ao trabalho. Dalva, e agora, somando-se ao medo de contrair o coronavírus, ampliou este medo da população, né? E deve ampliar também o número de pessoas com dificuldades de sono.
Esse estudo mostra que 72% tem queixas de sono. Não quer dizer que tenha necessariamente o distúrbio. Mas é claro que se você somar os distúrbios de sono, especialmente aqueles que são graves e necessitam de intervenção, de tratamento, sim, eles são prevalentes na população brasileira. Nós não temos assim uma estimativa muito pré-pandemia, muito acurada, muito precisa em relação, por exemplo, os indivíduos que moram no campo, no interior, comparado com os indivíduos que moram numa cidade grande. São realidades diferentes, né? O quanto isso pode adicionar ou reduzir fator de risco.
O homem do campo dorme melhor do que quem mora nos grandes centros urbanos do país?
Estima-se que sim, mas a gente não tem esse estudo de uma maneira, vamos dizer, para afirmar de uma maneira estatística. Então, nesse momento, eu acredito que o medo, talvez o indivíduo que mora no campo esteja mais isolado e tenha menos medo de contaminação nesse momento, por exemplo, de ficar doente ou de estar doente, né? Então, pode ser, mas é tudo ainda hipotético, tudo especulação.
Agora eu quero ouvir a Miriam. Miriam, o Observatório Terceiro Setor realizou no Instagram uma pesquisa com os seus seguidores, eles estão dormindo bem durante a pandemia. 72% responderam que não, apenas 28% que sim. Como, durante a pandemia, dormir com medo do vírus e a preocupação de que se terá o que comer amanhã ou como viver quando acordar?
Grande parte do excesso de peso vamos dizer, uma certa ideia muito individualista, né? Ou seja, o que vários países fizeram? Forneceram, e mesmo aqui no Brasil, né? Realmente nós estamos numa crise ímpar. Então, se a pessoa não pode trabalhar, ela precisa, nesse momento, de receber assistência pública. As mensagens de que ele tem que se virar sozinho, que é cada um por si, essa mensagem tira o sono porque ela coloca soluções individuais e não coletivas. Né? Se a pandemia é um problema coletivo e a saúde de cada um interessa para o outro, os problemas econômicos teriam que ser mais pensados coletivamente. E essa ideia do sem saída é uma... Então, a gente volta no começo, vamos dizer que a política está extremamente relacionada a essa crise de saúde. Né? Então, não tem saúde sem política pública. Inclusive, o SUS, de repente, mesmo para os seus detratores, né, tem sido visto hoje como o sistema importante, senão o país estaria em solução pior.
Dalva, você tem dormido bem na pandemia?
Não estou dormindo tão bem quanto eu achava que dormiria, porque eu imaginei, bom, se eu não tenho que sair de manhã, eu não tenho que pegar carro e dirigir até a universidade, chegar lá cedo, né? Eu posso dormir até uma hora mais fisiológica para mim, mas isso não está acontecendo, João. Então, de alguma maneira, isso não está acontecendo. A verdade é que eu não estou dormindo tão bem quanto eu queria.
E você, Miriam?
Bastante instável, né? Tenho insônia de vez em quando, mais frequentemente, né? Também o ritmo, como tá bem complicado. Meus sonhos também, nesse sentido, tenho sonhado bastante.
Para finalizar nossa entrevista, Dalva, qual é o seu maior sonho?
É que as pessoas possam viver com saúde e que elas possam aproveitar a vida, que elas possam aproveitar a luz do sol e que essa pandemia acabe e que a gente possa sobreviver. Talvez, nesse momento, o maior sonho é sobrevivência com dignidade.
Miriam, seu maior sonho?
Que a pandemia traga uma consciência de que a democracia e a vida compartilhada é muito melhor, muito mais gostosa, muito mais criativa, muito mais viva, e que a gente possa revigorar esse país, né, com mais igualdade, com melhor moradia para todos, né? Quem sabe aquele país que a gente almejaria mais igualitário.
Agradeço as participações da psicanalista Miriam Debier e da pesquisadora do Instituto do Sono, Dalva Poiares. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril deste ano, a campanha busca incentivar nossos seguidores a compartilharem suas experiências nesse período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Como você tem se sentido durante a pandemia do Covid-19? Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.